ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos, tempo nublado. A temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016. Chove chuva. Prefeitura de Belo Horizonte decreta situação de emergência devido ao nível de precipitação na cidade. Por outro lado, reservatórios ficam cheios com volume de água. Depois da chuva, a dengue. Diante dos números alarmantes, o governo do estado lança nova campanha para combater a doença. O UFMG retoma aulas. Atividades da universidade volta na próxima segunda-feira após decisão do Conselho Universitário. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
As atividades da Universidade Federal de Minas Gerais vão ser retomadas na próxima segunda-feira e o semestre letivo de 2016 deve ser finalizado até o dia 16 de fevereiro de 2017. A readequação do calendário foi realizada em uma reunião do Conselho Universitário ontem à tarde, convocada em caráter de urgência pelo reitor Jaime Ramírez. No encontro, o Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação da instituição de ensino, ainda determinou que as unidades devem ser desocupadas pelos estudantes até o próximo domingo, dia 18. Boa tarde, Soraya Fidelis. Como repercutiu entre os três segmentos da comunidade universitária essa decisão sobre o novo calendário acadêmico, o encerramento da greve no UFMG e das ocupações após a aprovação da PEC 55 em Brasília?
Boa tarde, Vinícius. Olha, daqui a pouco, às 5 da tarde, os estudantes da UFMG vão realizar a assembleia para debater, então, sobre essas decisões do Conselho Universitário que definiram as datas para as retomadas das aulas, com o encerramento das greves dos professores e servidores técnicos e administrativos, além das ocupações dos prédios pelos alunos que protestam desde outubro contra a PEC 241, agora a PEC 55, né, que fixa o teto dos gastos públicos e que tramitava até ontem no Senado Federal. Aliás, Vinícius, foi no mesmo dia em que o Senado aprovava em segundo turno a PEC 55 com 53 votos favoráveis, o Conselho Universitário esteve reunido para aprovar essa retomada do semestre letivo na próxima segunda-feira, dia 19 de dezembro, e término no dia 16 de fevereiro de 2017. Estudantes e servidores técnicos administrativos propunham que as atividades acadêmicas fossem reiniciadas apenas no dia 2 de janeiro. Em nota, a UFMG informou que, abre aspas, vai caber às congregações das unidades acadêmicas adequar seus calendários locais de acordo com suas necessidades específicas em consonância com o calendário da universidade, fecha aspas. Apesar da discordância sobre as datas de retomada das atividades acadêmicas, o presidente da APUB, o sindicato que representa categorias dos docentes, Carlos Martinez, afirma que a decisão sobre o novo calendário foi tranquila e foi pactuada para preservar o início do semestre letivo de 2017.
Os docentes, eles tomaram uma decisão no sentido de preservar a qualidade de ensino e preservar o calendário de 2017. O fato todo é que houve uma reunião do Conselho Universitário, foi uma reunião extremamente respeitosa, uma reunião produtiva, que saiu com um novo calendário para a retomada das aulas e para que o ano que vem ele comece de uma forma bastante razoável. Agora, o que não garante que no ano que vem, se houver o avanço dessas propostas que restringem os direitos de trabalhadores, da sociedade, que ferem fortemente tanto o sistema de ensino quanto o sistema de seguridade e saúde no Brasil, provavelmente nós vamos ter outras paralisações.
Em nota, Vinícius, o DCE lembra que a greve na UFMG ela foi iniciada pelos estudantes nas ocupações e ressalta que a decisão sobre o calendário com a retomada das atividades proposta pelo Conselho Universitário, ela revela, abre aspas, o corporativismo nas decisões tomadas de forma não paritária nos espaços da universidade. A sessão do Conselho Universitário no dia 13 de dezembro de 2016 teve como pano de fundo, segundo a nota do DCE, a aprovação da PEC 55, que congela saúde e educação por 20 anos, 48 anos da publicação do Ato Institucional número 5, em 1968, e, mais uma vez, abre aspas, o uso de estruturas que não refletem a composição real da universidade para prejudicar a maior parte da comunidade, nós estudantes, fecha aspas. Vinícius, eu tentei durante toda a manhã conversar com mais de 7 estudantes que foram indicados para serem fontes, mas não consegui conversar com nenhum deles. Então, fica aqui o registro da posição desse segmento por meio da nota que está no Facebook, então, do DCE-UFMG. Agora, Vinícius, eu consegui conversar, além do representante da PUB, o presidente Carlos Martinez, com a presidenta do Sindifes, a Cristina Del Papa. Ela informa que os representantes dos servidores técnicos administrativos votaram na reunião do Conselho Universitário junto com os estudantes e que também nas congregações das unidades acadêmicas, esses representantes dos servidores vão votar pela retomada das aulas no dia 2 de janeiro. Ela esclarece como foi a votação no Conselho Universitário ontem à tarde.
Nós votamos junto com eles de que o calendário deveria só recomeçar para aulas e avaliações no dia 2 de janeiro. E aí o reitor, na verdade, ele não usou o voto de Minerva. E a votação deu 23 a 23 e ele desempatou com voto comum. Os estudantes realmente estavam esperando que essa janela do dia 19 ao dia 23, ela não tivesse nenhuma atividade de aula e nem avaliações. Então, o Sindifes vai fazer uma mobilização com todos os nossos representantes de todas as congregações para poder defender e votar que o calendário só recomece no dia 2 de janeiro, para não dar prejuízo para os alunos.
Vinícius, só reforçando que na votação, outra votação que ocorreu ontem também no Conselho Universitário foi sobre a desocupação. E no encontro, o Conselho Universitário, que é o órgão máximo de deliberação da UFMG, determinou que as unidades devem ser desocupadas pelos estudantes até o próximo domingo, dia 18. Além disso, né, os professores e servidores técnicos administrativos decidiram encerrar a greve iniciada no dia 16 de novembro com o objetivo de endossar o movimento dos estudantes que ocuparam os prédios da UFMG contra a PEC do teto, aprovada, como já disse, em segundo turno pelo Senado nesta terça-feira. E aí, Vinícius, ainda sobre as assembleias, eu já disse no início da nossa matéria que os estudantes realizam daqui a pouco, né, às 5 da tarde, assembleia para debaterem sobre as decisões do Conselho Universitário. Já a PUB, Vinícius, realiza uma assembleia amanhã, né, para comunicar então esse encerramento de greve às 10 horas no auditório da engenharia. E também amanhã, né, nesta quinta-feira, também o Sindifes realiza assembleia às 9h30 da manhã, enquanto a dos professores é às 10 da manhã na Escola de Engenharia. O Sindifes está previsto que seja às 9h30 ali na escadaria da reitoria e caso, né, esteja chovendo, então fica transferido para o auditório da reitoria. São essas informações, Vinícius, sobre a retomada das atividades acadêmicas na UFMG, o encerramento da greve, né, pelos professores e servidores técnicos administrativos e essa data para as desocupações. Só para encerrar, Vinícius, eu também perguntei tanto para o presidente da PUB quanto para a presidenta do Sindifes sobre como que eles avaliaram, né, esse movimento grevista, mesmo com a aprovação da PEC. Ambos, viu, Vinícius, consideraram que o movimento grevista dos servidores e dos docentes da UFMG foram movimentos exitosos. O presidente da PUB destacou que a greve serviu para acordar a sociedade sobre os prejuízos e a perda de direitos que ocorrem, né, com essa aprovação da PEC 55. Apontou, inclusive, né, como nós ouvimos, a possibilidade de greves serem retomadas a partir do ano que vem. Da mesma forma, a presidenta do Sindifes, Cristina Del Papa, também considerou o movimento grevista exitoso e destacou que, inclusive, a categoria ela foi pioneira aqui na UFMG ao mostrar tanto para os alunos quanto para os professores, esclarecendo sobre os efeitos desastrosos dessa PEC na comunidade acadêmica e na sociedade de uma forma geral. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Ontem, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória que institui a reforma do ensino médio. A matéria vai agora para o Senado. O texto base já tinha sido aprovado na semana passada, mas ainda faltavam os destaques. O único deles que foi aprovado, que alterou a lei, foi a inclusão das disciplinas de Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia na Base Nacional Comum Curricular. A proposta também ampliou de 50% para 60% a composição do currículo da etapa preenchido pela Base Nacional Comum. Os 40% restantes vão ser destinados aos chamados itinerários formativos, em que o estudante poderá escolher entre 5 áreas de estudo: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. E acaba de chegar uma informação aqui da morte do arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que faleceu às 11h45 da manhã desta quarta-feira. Ele estava tratando problemas pulmonares, tinha 95 anos, estava internado na UTI. Dom Paulo Evaristo Arnes teve uma atuação importante em São Paulo entre os anos 60 e 70, onde desenvolveu projetos voltados para a população de baixa renda e teve uma luta importante contra a tortura em defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar, além de ser favorável ao voto nas diretas já. A informação da morte do arcebispo emérito de São Paulo foi confirmada pelo atual arcebispo Dom Odilo Scherer.
Meio ambiente.
A Prefeitura de Belo Horizonte decretou situação de emergência para as áreas afetadas pelos desastres decorrentes da chuva que atinge a cidade. O decreto publicado hoje no Diário Oficial do município considera que nos 13 primeiros dias do mês choveu 89% do esperado para todo dezembro. O acumulado de chuvas e a concentração sucessiva de precipitação em curto espaço de tempo sobrecarregam os sistemas de drenagem, provocando enxurradas, alagamentos, inundações e quedas de árvores. A medida é válida somente para as regiões comprovadamente afetadas pelos desastres. A situação de emergência facilita procedimentos de recuperação dessas áreas atingidas. A Defesa Civil de BH pede aos moradores de áreas de risco que fiquem atentos ao aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes em suas residências. O órgão pede que moradores das ruas Sustenido e Veraldo Lamertucci, no bairro Novo São Lucas, e na rua Patrício Barbosa, no bairro Califórnia, que não permaneçam em suas casas devido aos riscos de desabamentos nesses locais. Em todo o estado, já faleceram 7 pessoas em decorrência das chuvas. As mortes mais recentes foram em Belo Horizonte, em que uma menina de 13 anos foi arrastada pela enxurrada, e em Juiz de Fora, em que uma mulher de 35 anos e uma criança de 6 faleceram após o desmoronamento de uma casa. Os alagamentos constantes na Avenida Vilarinho e outros corredores da cidade levantam uma questão. Por que o poder público não consegue resolver algo que se repete ano após ano? Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, explica por que essas áreas alagam e por que dificilmente vão deixar de alagar.
Professor Marcos Poliano, Belo Horizonte está enfrentando um período de fortes chuvas nesse mês de dezembro. A prefeitura da cidade, inclusive, decretou situação de emergência pelo volume e pelos alagamentos, inundações que estão ocorrendo, principalmente na região da Avenida Vilarinho, em Venda Nova. Mas todos os anos isso costuma ocorrer, principalmente quando há chuvas mais fortes na cidade, e os problemas sempre se repetem. Professor, o que está acontecendo? O que, que não está sendo feito para que essas avenidas, assim que chove, começam a alagar, colocando a população em risco?
Bom, boa tarde a todos. Primeiro, lamentar, né, todos os prejuízos, tanto de perdas materiais, né, e mais recentemente também das perdas humanas, né, que tivemos, inclusive ali no Conjunto Felicidade, quando duas crianças faleceram em função das fortes enxurradas que desceu uma rua próximo da escola. Então, primeira coisa, lamentar as perdas de vida humana, né? Segundo, lamentar a falta também de políticas urbanas mais definidas e de uma forma mais definida em relação à questão da drenagem das águas urbanas, né? O projeto Morelzão, que já vai completar 20 anos, nessa jornada toda, a gente trouxe, inclusive, especialistas da Alemanha, de outros países, mostrando que as cidades europeias têm se preocupado em fazer políticas urbanas que convivam com as águas, né? Ou seja, não dá para brigar com a água, não dá para brigar com a força das águas, não dá para brigar com a força das chuvas, porque as águas, elas têm os seus caminhos naturais, fazem parte da nossa vida, as chuvas são bem-vindas, porque nós dependemos dela para o ciclo da vida, né? Para a produção, para o nosso abastecimento, enfim, a água faz parte do nosso ciclo. Nós é que não podemos ficar brigando com a força das águas. Infelizmente, Belo Horizonte, ao longo de várias administrações, ao invés de fazer políticas urbanas que, de certa forma, garantam o caminho das águas, tem tentado fazer o caminho inverso com canalizações, impermeabilizações, e isso, a gente já falou até uma frase de efeito aqui, nós transformamos os córregos naturais, de leitos naturais, em avenidas. Uhum. Né? E aí passamos 10 meses do ano passando por ali e achando que nunca aquilo vai dar problemas, até que venham as chuvas. E aí as chuvas transformam as nossas avenidas em verdadeiros córregos e rios. Né? E o que acontece? Para pegar o exemplo da Vilarinho, aquilo ali é um vale. Né? Ali você tem o córrego da Vilarinho, né, que é um córrego forte, e aí além de você ter um canal dimensionado num período antigo, né, numa outra situação da cidade, você ainda continuou impermeabilizando tudo, asfaltando, cimentando, concretando. Então, o que acontece? Quando a chuva bate, ela vai, escoa para o fundo de vale, e o fundo de vale vira aquele rio, submetendo as pessoas aos prejuízos materiais e ao risco de perdas humanas que potencialmente podem acontecer. Então, isso são vários, na Silva Lobo, assim. Então, se você for olhar todas as ruas nossas hoje, que são grandes problemas em termos de alagamento, nós vamos perceber que essas ruas, na verdade, são fundos de vale. Né? Então, aquilo que a gente já sempre defendeu e continuaremos defendendo, em termos de política pública, né, é que, inclusive, fizemos nessa campanha política para a prefeitura, um documento para todos os candidatos, exatamente com essa ideia de que a cidade adotasse as microbacias urbanas como unidade de planejamento e definisse não só políticas de não canalização. Eu já falei que nós temos que fazer uma moratória nas canalizações, ou seja, parar de canalizar e garantir outras formas para infiltração da água de chuva, para permitir que essa água seja armazenada, inclusive nas construções, para que as edificações tenham a obrigatoriedade de armazenar água de chuva, que traria dois benefícios. Uma, que você ia poder utilizar essa água para uso, para o consumo, para algumas finalidades, e do outro, que você evitaria situações como essa que a gente convive a cada ano e que são absolutamente penosas e dolorosas para as pessoas que se submetem a essa situação, ao risco e às perdas que têm.
Ok. Professor Marcos Poliano, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é isso. E dizer a todos que está a revista Manelzão número 72, que está aí na cidade, está sendo distribuída em vários pontos e nas lojas da Araújo, e que vocês possam ler, porque inclusive tem alguns debates em relação a isso.
Tá bom, professor. Então fica de aqui para quem quiser procurar a revista Manuelzão. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no FMV Educativo, e na próxima quarta a gente retorna com a coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. No nosso site www.fmg.br/rádio, você vai encontrar uma versão completa dessa coluna, uma versão estendida com mais opiniões do professor Marcos Poliano, muito interessantes sobre soluções para esse problema das enchentes. Meio-dia 52, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, decisão sobre continuidade de processo contra o governador Fernando Pimentel fica para depois no Supremo Tribunal Federal. Mas antes da gente passar para o próximo bloco, vamos dar uma olhada em como está o trânsito aqui na capital, nesse dia de chuva na cidade. Houve uma queda de árvore na Padre Belchior, próxima a Augusto de Lima, deixando o trânsito bastante complicado por lá. É o que informa aqui a BH Trans, trânsito complicado então lá na Padre Belchior. Na BR-381, risco nas encostas, na região de Caeté, um alerta aí da Polícia Rodoviária Federal. A pista está liberada no sentido Belo Horizonte, já no sentido João Monlevade só está passando em meia pista devido a esse risco aí de desmoronamento. Meio-dia 53, agora sim a gente vai para um rápido intervalo.
Jornal UFMG.
A chuva é a grande vilã da ocupação do morro. É ela quem abastece os rios para a geração de energia e é responsável por grande parte da irrigação. A chuva é a água que bebemos. Será que ela é mesmo a grande vilã?
Ocupar áreas de risco é uma atitude inconsciente. Não seja o vilão de seu próprio futuro. Antes de construir, procure a Defesa Civil. Uma campanha Rádio UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Política.
Ficou para depois a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para que o governador Fernando Pimentel seja investigado pelo Superior Tribunal de Justiça. Após o voto do relator Edson Fachin e de Luiz Roberto Barroso contra a necessidade de autorização do Legislativo, o ministro Teori Zavascki fez o pedido de vista para analisar melhor o caso. Segundo Fachin, a Constituição de 1988 não prevê autorização prévia para processamento e julgamento de crimes comuns do governo no Superior Tribunal de Justiça. Marco Aurélio Mello, outro ministro, adiantou o seu voto indicando que vai ser contra Fernando Pimentel. Caso os ministros sigam esse entendimento, Pimentel será automaticamente afastado do poder. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que o julgamento dos processos em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma e Temer vão ser julgados em 2017. Isso impossibilita, por exemplo, que caso a chapa seja cassada, sejam realizadas eleições diretas. A partir de 2017, a escolha de um novo presidente se dá por meio de eleição indireta, com os congressistas votando em um novo chefe do executivo. Segundo o ministro Herman Benjamin, relator das ações, ainda não foi possível concluir seu voto sobre a questão porque as perícias contábeis das contas eleitorais de Dilma e Temer em 2014 não foram concluídas. Como o recesso do judiciário começa na próxima semana, não há como iniciar o julgamento sem as conclusões dos peritos. O Senado aprovou nesta terça-feira, além da PEC 55, três projetos de lei que fazem parte do pacote para acabar com os supersalários do funcionalismo público, acima do teto constitucional, que é de R$ 33.700 atualmente. O pacote, apresentado pela relatora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, é composto ainda por uma proposta de emenda à Constituição que deve ser votada hoje. O principal projeto aprovado cria uma tabela estabelecendo todas as remunerações que devem estar submetidas ao teto e o que pode extrapolar esse limite. Cátia Abreu apresentou também um substitutivo que acaba com o efeito cascata do teto do funcionalismo, que é quando há reajuste do Supremo e todos os órgãos abaixo dele têm reajustes automáticos.
Economia.
Em 2014, Belo Horizonte e Uberlândia concentraram 22,5% do Produto Interno Bruto do Estado e correspondiam a 15,2% da população de Minas Gerais. Os dados são do IBGE e da Fundação João Pinheiro sobre o PIB dos municípios. Uberlândia consolida a segunda posição, superando os municípios de Betim e Contagem. Completa os cinco maiores do Estado, em termos econômicos, a cidade de Juiz de Fora. No ranking brasileiro, BH manteve a quarta posição, superada por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
Saúde.
Minas Gerais registra o dobro de casos de dengue este ano em relação a 2015. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta manhã em coletiva de imprensa, junto com o número de casos de Zika e chikungunya. Após a coletiva, o Comitê Estadual de Políticas de Enfrentamento à Dengue, Zika e Chikungunya se reuniu a portas fechadas para discutir o enfrentamento da epidemia em 2017. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Samuel Souza, que tem mais informações. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Mais de 500.000 de casos de dengue foram registrados no estado de Minas Gerais em 2016. É mais que o dobro dos casos registrados em 2015. Os números da SES, Secretaria de Estado de Saúde, levam em conta os casos confirmados e as suspeitas. O boletim da SES também informou que o número de casos registrados de Zika e chikungunya foram de cerca de 15 mil casos de Zika e 482 casos de chikungunya no estado de janeiro a dezembro. O subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde, Rodrigo Said, destacou os motivos que podem estar por trás do aumento do número de casos em relação ao ano passado.
Nós temos vários fatores, né, relacionados. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem a circulação dos quatro sorotipos de dengue. Então você tem uma suscetibilidade muito alta da população para contrair qualquer um desses agentes. O Zika também, ele teve introdução no final de 2015. E chikungunya, ele foi identificado autóctone pela primeira vez em 2016. Ou seja, nós não temos uma proteção imunológica, então a nossa população é muito susceptível contra esses agentes, além de todos os fatores ambientais favoráveis pela manutenção do vetor.
Durante a apresentação, foram destacados dados do LIRA, levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti, que foi realizado em 138 municípios do estado. Segundo esses dados, 7 municípios se encontram em estado de risco. Em 71 municípios, o estado é de alerta. E em 58 municípios, a situação epidemiológica é considerada satisfatória. Os municípios em estado de alerta são Bambuí, Bom Despacho, Governador Valadares, Aimorés, Mutum, Novo Cruzeiro e Paracatu. O levantamento também indicou que a maioria dos locais de procriação do mosquito são depósitos domésticos, vasos de plantas, bebedouros e tambores. Por isso, é importante a colaboração da população no combate ao mosquito, especialmente agora durante o período de chuvas, já que os criadores do Aedes podem aumentar. Rodrigo Said disse que as ações do governo estão focadas no combate ao vetor das três doenças, que é o mosquito Aedes aegypti, por meio de mutirões de limpeza e campanhas de conscientização realizados pelos municípios.
A ação, ela é focada no combate ao vetor. Então nós estamos falando de um único vetor responsável pela transmissão desses três agentes. Todos os trabalhos, os estudos hoje apontam pela necessidade de densificar o trabalho de mobilização. Nosso recado, nosso cuidado é de solicitar o apoio da população em junto com o poder público para fazer o trabalho efetivo de combate. Lembrando que mais de 90% dos criadores do vetor, eles são intradomiciliares.
O subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde também destacou que o estado de calamidade financeira decretado pelo governo do estado de Minas Gerais não irá interferir no combate à epidemia de dengue, zika e chikungunya, que é prioridade do governo.
Importante destacar que todos os municípios do estado, eles recebem também do governo federal um recurso específico para o desenvolvimento dessas ações de vigilância. Este ano, desde o início do ano, nós repassamos aproximadamente 66 milhões de reais, né, para o trabalho para os municípios, e agora no último mês nós publicamos mais uma resolução novamente de mais de 37 milhões de reais para dar sequência. Essa é uma ação que o governo está colocando como prioritária. Então a gente vai fazer todo o esforço possível, né, além do apoio técnico e financeiro, para fazer o trabalho em conjunto com os municípios.
Após a coletiva, o Comitê Estadual de Políticas de Enfrentamento à Dengue, Zika e Chikungunya se reuniu a portas fechadas para discutir as ações do governo para 2017. O comitê foi criado em novembro de 2015 e é coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde e composto por diversas secretarias do governo estadual, além do Gabinete Militar do Governador, Polícia Militar de Minas Gerais, Departamento de Estradas e Rodagem, Corpo Militar de Bombeiros, CEMIG, Copasa e a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Consumidor.
A MPCOM, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público do Consumidor, entrou com uma representação contra a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, pedindo instauração de investigação civil sobre as novas normas jurídicas de direitos e deveres de passageiros do transporte aéreo, que prevê, por exemplo, cobrança das passagens despachadas. Segundo a MPCOM, no ambiente pouco competitivo do mercado brasileiro, a cobrança só vai prejudicar o consumidor, já que não há garantias de que o valor das passagens tenha redução após a medida. Agora, 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.